Turning today to the second letter of Peter, chapter 3 and verse 14.
Eu me volto agora para a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda Pedro 3, 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E o nosso assunto de hoje é vivendo em paz. E nós nos achegamos a esses versículos de 2 Pedro 3. Paz é a palavra operativa no versículo. A paz de ter sido ajuntado, unido a Cristo, ficando próximo a Ele e ligado a Ele. Mas nesse contexto, evidentemente, significa igualmente a paz de não estar perturbado. O fruto da paz, a guerra está encerrada, havendo agora união e paz, interação entre nós e Deus. Não temos mais que temer um juízo, nem a ira de Deus. Nós estamos em paz, nós estamos ligados a Ele. Os inimigos foram reconciliados, mas o resultado disso é que estamos em paz, não mais ansiosos, não mais vagando. O julgamento vindouro, a condenação, não mais estando nós preocupados com isso, estando agora em paz, achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Essa segunda epístola de Pedro começou com as sete grandes virtudes que adornam a fé no primeiro capítulo. E no segundo capítulo nós vimos a questão do falso ensino, dos falsos mestres na igreja. No começo do terceiro capítulo falamos dos mestres profanos no mundo. E após isso, falamos sobre a proteção da mente do crente, e aqui temos a grande aplicação, e é algo maravilhoso ler a epístola de Pedro, pois no, além do ensino, nós refletimos sobre a estrutura da carta, temos aqui a estrutura em que os pregadores pregam. Nós sabemos que Pedro pregou o primeiro sermão no dia de Pentecostes e que maravilhoso sermão foi a sua estrutura, sua organização, seus argumentos profundamente inteligentes, sua persuasão. Tudo está naquele sermão em perfeita ordem e proporções. Impressionante. Pedro era um pescador? Sim, mas ele ouviu ao Senhor por 3 anos. Ele esteve no melhor, no perfeito seminário, e ele sabia como estruturar um sermão, e é claro que ele foi ajudado pela inspiração do Espírito Santo naquela ocasião do dia de Pentecostes. Então, não é apenas uma mensagem magnífica, mas um sermão perfeitamente estruturado. E aqui nós vemos o apóstolo Pedro ainda fazendo isso no final da sua vida. Essa epístola, aqui um pouco antes do seu martírio, e aqui pela epístola nós podemos ver a maneira em que ele prega. E às vezes nós ouvimos pessoas dizer, nós ouvimos um pregador quando nós estávamos de férias, nós fomos em outro lugar, mas ouvimos um bom pregador, mas era uma pregação interessante, mas não houve uma conclusão, uma aplicação, e no final da mensagem nós pensamos, o que eu tenho que fazer? Como eu devo reagir? E você não encontra isso nas epístolas, você não vê isso nas epístolas. E nesta passagem que nós estamos olhando agora, você tem o final do sermão. Você tem aqui a aplicação disponível. E há 3 tópicos fornecidos a nós neste caso. E Pedro fala sobre aguardar, prestar contas e também uma exortação para que sejamos sábios, educados e estáveis. E a primeira coisa é aguardando estas coisas. E depois, a vantagem que temos de fazer uso da longanimidade de Deus e, em último lugar, temos que fazer de tudo para não sermos pessoas desinformadas e instáveis. E ele é um exemplo para nós, esse exemplo de pregação, e hoje olharemos para a aplicação desta carta. Então, em primeiro lugar, no versículo 14, diz: por isso, amados, aguardando estas coisas, é claro, foram discutidas, sendo o dia de Deus, o retorno de Cristo, o fim de todas as coisas, o grande juízo, o novo céu e a nova terra, o eterno porvir em corpos ressurretos. No ambiente físico e ainda assim espiritual do novo céu e da nova terra por toda a eternidade. E aqui então diz: por isso, amados, aguardando estas coisas, aguardando o novo céu e a nova terra. E a aplicação vai nesse sentido: sempre aguarde por essas coisas, algo de que nós somos lembrados frequentemente nas Escrituras do Novo Testamento, estando vigilantes, esperando ansiosamente por essas coisas. O que nós estamos fazendo? O que temos estado fazendo para refletir sobre a nossa glória, estado e condição eterno? Será que nós pensamos nisso com frequência? Quando nós sofremos alguma desvantagem ou decepção e as coisas não resultam na maneira que esperávamos na nossa peregrinação? Será que nós pensamos nesse grandioso dia vindouro? Será que fixamos os nossos olhos no futuro? Ou será que nós passamos apenas o tempo lamentando por causa dos nossos pequenos desapontamentos no nosso ambiente terreno? E é isso que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. Crentes são aquelas pessoas que têm prioridades e um senso de valor e perspectiva. Eles estão aguardando pelo dia final. Eles entendem para que é este mundo e por que é que Deus está atrasando, por assim dizer, o fim de todas as coisas. E a mente desses crentes está fixada no futuro e no estado eterno. E é para isso que eles vivem. Quando eles tomam uma decisão, quando compram um produto caro, quando eles pensam no que precisam ou querem, eles não apenas querem decidir comprar ou ter coisas que lhes darão glória ou fazer com que pessoas notem a presença deles. Não, eles comprarão, eles terão aquilo que eles precisam, mas os seus olhos e esperanças estão na eternidade. A preocupação deles está na obra e no serviço de Deus e no trazer dos eleitos, do povo de Deus, para o reino. Esses são os desejos nossos. E é isso que Pedro tem em mente na aplicação final desta passagem. Por isso ele diz: amados, aguardando essas coisas. Quantos de nós aqui nesta igreja hoje temos isso como nossa grande prioridade? Será que nós estamos aguardando a vinda de Cristo? Sejam diligentes, não é algo automático. Satanás nos inundará com tentações às vezes até ridículas, para satisfações terrenas e felicidade terrena. Sim, nós podemos, neste mundo, nós, como crentes, temos o dever de fazer nossa família feliz e nosso esposo e esposa felizes, nossos filhos, mas não é nossa prioridade. Nossa grande prioridade, nossa maior prioridade é o estado eterno. Então, nós estamos constantemente vigiando para que não sejamos levados ou distraídos. Sejam diligentes, não deixe que essas coisas te dominem, não deixe que aquele objetivo terreno se torne uma paixão que preenche a sua mente e suas emoções o tempo todo, passando tempo demais e energia emocional nisso, nessas coisas. Sejais diligentes, não apenas no dia final, mas agora, aguardando essas coisas, procurais que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Em paz, sem estar ansiosos, sem estar desanimados. Mesmo que as coisas não estejam saindo do jeito que você queria. Talvez você gostaria de já estar estabilizado em alguma situação ou outra e essas coisas não estão acontecendo e você está tão cheio de ansiedade e incômodo. Não, aqui está a aplicação. Todas as coisas, sobre todas as coisas que consideramos, aqui diz, aguardando estas coisas, sejam diligentes, tenham cuidado para que vocês sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz, em união com Ele, mas também sem estar ansiosos, sem estar cheios de desapontamentos e decepções, imaculados, irrepreensíveis. Então Pedro faz a aplicação aqui. E é isso que o versículo 13 menciona. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Que condição será essa? Estar eternamente purificados do pecado, purgados, preparados para o céu, o lugar onde habita a justiça, a retidão, o hábitat natural da justiça e da retidão, não havendo lá pecado, nem mancha, nem decepção, nem egoísmo, nem infestação de pecado, nem conflitos com o pecado, e nem palavras mentirosas, e nem incredulidade em nós, nenhuma necessidade de coexistir com o pecado em nossas almas ou em nosso ambiente. Bom, é quase que impossível imaginar isto nesse mundo caído, cheios de perfeição nós mesmos, virtudes, não mais havendo batalhas contra tentações e o pecado dentro de nós, e provavelmente sendo nós imensamente produtivos no estado eterno. A palavra de Deus não lança muita luz nos detalhes para nós, mas sendo produtivos em coisas justas, tendo um senso da presença de Deus, que é maravilhoso e um ambiente glorioso de adoração e louvor, luz, entendimento e descobertas espirituais por toda a eternidade. Nós deveríamos fixar as nossas mentes nessas coisas. E se nós fizéssemos isso, nós não ficaríamos desanimados, ansiosos e muitas vezes sendo tão afetados por preocupações terrenas, olhando para Ele. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Bom, ficar ansioso e desapontado. Bom, existem causas verdadeiras para a tristeza, nós sabemos. Existem ainda a morte no mundo e separação. E muitas vezes nós temos grandes tristezas, o que é algo entendível na nossa vida. Mas eu estou falando aqui sobre ansiedades e desapontamentos e que vem por razões menos dignas, porque nós simplesmente não conseguimos obter algum desejo simplesmente terreno. E isso é algo que uma visão da eternidade do céu deveria eclipsar. E esse, então, é o primeiro ponto, exceto pelo fato de que o apóstolo Pedro adiciona imaculados, isto é, sem mancha, sem mácula. E há uma ilustração ali, mas nós não temos absoluta certeza do que é. Claro que poderia ser a mancha que aparece em uma planta, em uma lavoura, que indica que há uma infecção mortal na lavoura e a lavoura então irá fracassar, podendo ser também uma mancha na vida de um crente individual, algo do qual ele não se arrependeu, que piora e é uma tragédia quando nós caímos nessa situação. Mas isso já aconteceu com todos nós. Como nós temos que ser diligentes e vigilantes? Você tem algum defeito pessoal e alguma mancha ou pecado com o qual você não lidou? Talvez algum pecado secreto, uma tendência a focar em você mesmo, fazendo de você mesmo a coisa mais importante no mundo, ou frieza, ou talvez avareza ou cobiça. Você lidou com isso? Essa mancha irá espalhar na sua vida como uma praga espalha numa plantação. E eu já vi verdadeiros crentes quase que sendo arruinados por suas manchas, porque eles não resolveram essas questões. Então, tragamos essas coisas diante do Senhor, arrependamos-nos delas e coloquemos-las diante de Deus, pedindo que Ele tire isso de nós, algo que fica nos fazendo a vida espiritual fracassar. Mas talvez não seja algo visível, mas pode ser algo que esteja te afastando de Deus, te fazendo frio, impedindo que você seja abençoado por Deus. Algumas pessoas acham que essa mancha não é uma, por exemplo, uma mancha numa planta, mas alguns sugerem que isso seja uma analogia ao Velho Testamento. Os sacerdotes e as suas roupas, todos os sacerdotes, eles precisavam atuar com roupas sem manchas, porque deveria estar evidente diante do povo que Deus é santo. Então, no Velho Testamento, eles precisavam ir passar pelo ritual de culto que simplesmente todo o tempo chamava a atenção à característica, à santidade imaculada de Deus. Por exemplo, o sumo sacerdote, dando a oferta da tarde, se ele tivesse uma mancha na sua roupa, ele não poderia executar a entrega da oferta. E talvez seja essa a ilustração aqui. Uma mancha, uma mácula no crente, isso significa que nós estamos desqualificados para o serviço cristão. Não podemos ser usados se não tivermos nos arrependido do nosso pecado, havendo algo com o qual não estamos lidando diante de Deus, sem mancha, inculpáveis, imaculados e irrepreensíveis em paz, coisas das quais não nos arrependemos e assim nós carregamos culpa diante de Deus. Você precisa se arrepender e você simplesmente para de fazer isso e você comete esse pecado com tanta frequência que se torna cansativo se arrepender e confessá-lo toda vez, e agora você não se importa mais, permitindo que esse pecado seja um hóspede permanente na sua alma. E isso é uma tragédia. Eu sinto muito por ter que lidar com esses temas negativos, mas é preciso fazer isso. Não tenha um hábito pecaminoso o qual você não coloque diante de Deus para ter um processo de santificação, lutando contra esse pecado todos os dias até que Deus te ajude a vencê-lo. Portanto, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, o primeiro tópico seria procurai, e agora o segundo está no versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Bom, isso não é difícil de entender, porque a longanimidade de nosso Senhor está lá no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. É por isso que Cristo ainda não voltou, longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. E é porque Deus está chamando um povo, está chamando seus eleitos de todas as terras, nações, todas as épocas da história, chamando todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo e que serão salvos, então ele virá. Ele é longânimo, ele está tolerando toda a rebelião do ser humano e seu orgulho e toda a desobediência dele. Ele está tolerando esses insultos e sua incredulidade, porque ele está chamando um povo para ser a sua própria possessão, redimindo-os. E agora então, de volta ao versículo 15, Pedro revê esse ponto e tende por salvação a longanimidade de nosso Deus. A razão para sua longa demora e sua permissão do pecado humano é a obra da salvação. Ele falou disso antes, mas agora aqui está confirmado, e está confirmado de fato no senso mais forte e intenso. O inteiro campo da salvação, o Senhor está preparado para ser longânimo no mundo até que Cristo volte outra vez, em primeiro lugar, para que a chamada do Evangelho seja propagada, pessoas sejam salvas e os eleitos sejam reunidos, para que o seu povo também esteja envolvido na obra da salvação e no ganhar de almas. Porque Deus permite ainda o pecado e demora a voltar? Isso é para que nós possamos estar envolvidos na obra da redenção, com Cristo sendo nós cooperadores, e para nos moldar como seu povo, para que nós o provemos e o amemos e o desejemos. Salvação no sentido mais amplo. Então aqui temos a segunda aplicação de Pedro. Considere e pense ativamente, com frequência. Esse é o propósito da demora do Senhor, o chamado do Evangelho e minha obra também, todos nós juntos, por almas, para os eleitos de Deus serem trazidos para o reino. O apóstolo Paulo, ele pede para que a graça de Deus esteja sobre ele por causa dos eleitos. E aqui temos Pedro dizendo isto. Ele dizendo: todos os dias espere, deseje o eterno estado, todos os dias. Lembre-se de que esse é mais um dia para o propósito da salvação, e é por isso que Deus nos deu esse dia. Considere que a longanimidade de Deus e sua demora em vir é salvação. Uma única palavra no sentido mais amplo, a reunião de almas para aperfeiçoar o seu povo. E esse foi o segundo ponto. E há agora uma pequena digressão na segunda parte do versículo 15. E é algo interessante para nós. E diz: como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo escreveu as mesmas coisas. Bom, nós sabemos disso. Nós sabemos que ele disse em Hebreus, na carta aos Romanos, em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreveu as mesmas coisas. O inteiro propósito do mundo que está aqui são os propósitos de Deus em chamar os eleitos para o dia do Senhor. E ele entra em grande detalhe sobre o retorno de Cristo em todas essas passagens. Mas veja o que aprendemos aqui no versículo 15, nessa pequena digressão sobre Paulo. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso é, a sabedoria, a revelação que lhe foi dada. Pedro, então, leu os escritos de Paulo. Isso é óbvio. Um apóstolo lia outro apóstolo. A Bíblia, bom, o tempo estava passando e a Bíblia estava sendo completada. Tudo estava se reunindo. O apóstolo Pedro, embora estivessem em um outro campo de trabalho, diferente, ele tinha muita familiaridade com as epístolas inspiradas de Paulo. E ele mostra também que os seus leitores também liam a Paulo. E fala como se eles fossem bem familiarizados com as epístolas de Paulo. O nosso amado irmão Paulo vos escreveu, mesmo se eles não estivessem em um lugar para onde Paulo escreveu. As cartas estavam circulando, as escrituras estavam sendo juntadas sob a liderança dos apóstolos. E a reunião de todos os livros da Bíblia não esperou por um concílio de igreja depois dos tempos bíblicos. Ela foi reunida sob a direção dos apóstolos. Então, Pedro tem então a capacidade de se referir a Paulo como sendo um co-apóstolo. E as outras epístolas de Paulo no cânon da Escritura, versículo 16, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, algo que eu vou mencionar daqui a pouco, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras. Então, o apóstolo Pedro está aqui endossando as escrituras do apóstolo Paulo como sendo escritura. E ele fala das outras escrituras. Tudo parte do corpo reconhecido de escrituras inspiradas, o cânon. E nessa digressão, lemos no versículo 16, mas embora isso seja para outro ponto, ele diz que nas epístolas de Paulo há coisas difíceis de serem entendidas. Isso não significa que Paulo escreveu algo de maneira obscura e ininteligível. Está querendo dizer apenas que as doutrinas são profundas. Doutrinas que são maravilhosas. Mas muitas vezes são coisas grandiosas demais para nossas mentes finitas entender. E nós precisamos, então, estudá-las e vê-las. Isso é nosso privilégio, nosso dever. Não significa que elas são algo inacessível a nós. Todo crente nascido de novo, verdadeiro, tem uma unção e, com esforço, pode entender as grandes doutrinas da fé, até mesmo as mais profundas. Em algumas coisas difíceis de serem entendidas. Mas o problema é que aqueles que eram indoutos, que não conheciam nenhuma doutrina básica, aqueles que não sabiam nenhuma doutrina do Novo Testamento ou da Bíblia, e eu normalmente digo isso, para entender a Bíblia em sua inteireza, é preciso entender as doutrinas básicas e essenciais da Bíblia. E é por isso que é uma grande ajuda a todos os crentes ler um bom resumo doutrinário para nos ajudar com a Bíblia. E eu sempre recomendo o puritano Thomas Watson, no seu livro A Fé Cristã, com um perfeito resumo das doutrinas, as grandes, claras e essenciais doutrinas da fé extraídas da Bíblia e colocadas em ordem sistemática para que você possa vê-las e entendê-las. Você precisa desse conjunto central de doutrinas para lançar luz em todo o resto das escrituras para te ajudar. Mas hoje em dia há muitas pessoas que nunca aprenderam nenhuma doutrina. Elas não conseguem te dizer quais são as principais doutrinas da fé. Então elas começam de alguma maneira extraordinária a agir como mestres, não podendo interpretar a Bíblia acuradamente, porque eles não têm o conhecimento básico das doutrinas essenciais, não podendo, então, interpretar a Bíblia de maneira consistente com o seu ensino, havendo situações desastrosas. E há outros mestres que não entendem nem mesmo coisas elementares da Bíblia, como, por exemplo, antes de você interpretar um livro da Bíblia, você precisa entender que tipo de livro é. É um livro de história? Bom, se é um livro de história, como o livro de Gênesis, bom, então você entende de que é história literal. Mas se é um livro profundamente figurado como livro de revelação, que ele próprio diz que eu sou, ele diz, eu sou um livro totalmente feito de retratos, de ilustrações, de figuras que não são a coisa real, mas que ilustram a coisa real. Bom, se você não entender isso quando você ler o livro de Apocalipse, você poderia então tomá-lo literalmente, cometendo então a maior tolice de todas. Pessoas dizendo, oh, o céu será literalmente como assim, ou o retorno do Senhor será literalmente assim, ou o fim dos tempos literalmente assim, e você começará a ensinar coisas sem sentido. Mas o livro, o próprio livro, alerta você dizendo que é um livro de comparações, de metáforas, de ilustrações. Bom, mas se você entender isso à luz da Escritura, então essas coisas se tornam claras e não necessariamente controversas. Mas você precisa entender o tipo de livro. Será que é história? Será que é um livro de doutrina? Será que é um livro figurado? E algumas pessoas que não entendem, então elas acabam vindo com interpretações loucas, por assim dizer. E é isso que o apóstolo Pedro quer dizer aqui. Também não só as seitas, mas não apenas eles, aqueles que são indoutos e inconstantes torcem as Escrituras, igualmente as outras Escrituras, para a sua própria perdição. Portanto, amigos, nós precisamos, e isso é a aplicação final, na sessão de aplicação, precisamos aprender. Nós precisamos estudar as doutrinas e estudar a Bíblia cuidadosamente e entender que tipo de literatura estamos lendo, comparar escritura com escritura, não fazendo o que essas pessoas loucas fazem, interpretando uma parte da escritura e construindo um castelo sobre nuvens e que totalmente contradizendo outras partes da escritura, chegando a interpretações loucas e sem sentido. Mas a fé cristã, e a Bíblia em particular, é muito sistemática, conspícua e clara, e inteligente. Mas aqui, no versículo 17, vemos, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. O que você vê na internet? Quem você vê na internet? Quem é que você escuta ou assiste? Pessoas que não têm nenhuma um fundamento doutrinário ou coisas assim, levando a resultados completamente de interpretações impossíveis de serem feitas. E essa é a pequena digressão de Pedro, mas o último ponto que ele colocou foi que nós precisamos ser aprendidos e estáveis. Isso está no versículo 16. Precisamos ser doutos e constantes, porque aqui diz que os indoutos e inconstantes torcem. E no versículo 17 diz, vós, portanto, amados, não sejais carregados, levados por essas coisas. Quando temos uma doutrina claramente mostrada na Escritura, você entende isso, você não será varrido por alguma novidade, levado, carregado por alguma novidade. Você sabe aquilo em que você crê e você segura-se a isso de maneira firme e claramente. E se alguém perguntar a você, você poderá dizer... eu creio assim por causa disso e disso. Nunca ouça a um pregador, como por exemplo os pregadores carismáticos, que nunca te mostram de onde as coisas vêm na Bíblia, ou então podem apenas apontar para algum texto que de alguma forma parece suportar aquilo que ele diz, mas que está contradizendo muitos outros textos. Quando você fazia matemática na escola, você precisava mostrar como você chegou a um resultado de uma equação ou de algum problema. E assim devemos fazer com a Escritura. Eu não posso, eu não tenho o direito de dizer nada que eu não possa estabelecer a partir da Escritura. E não ouça nenhum pregador que não extraia seu ensino da palavra de Deus. E a maioria dos pregadores de TV, eles não estão fazendo isso. Eles muitas vezes são apenas pregadores motivacionais e esses são os dias em que nós vivemos. Então aqui temos a exortação do apóstolo Pedro. Aguardando aquele grande dia. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação que não deu o resultado que você queria, coloque a sua mente naquele grande dia. Quando todo o tempo que você perceber que está passando muito tempo em coisas desnecessárias, ou no seu trabalho, ou na sua família, ou nos seus prazeres e nos seus lazeres, lembre-se disso. Lembre-se disso. Que tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, e assim você estará envolvido na obra do Senhor, e você pensará, se Cristo demorar a vir por mais um ano, o que eu terei feito para Ele nesse novo ano? Será que eu estarei na linha de frente, eu terei estado na linha de frente da batalha, como um testemunho, testemunhando dEle, no meu trabalho, na vizinhança? Será que eu serei capaz de fazer isso? Será que eu terei tentado suportar as pessoas, orado pela obra do evangelismo e o ministério da palavra e na minha vizinhança e na comunidade, ajudando de todas as maneiras que posso? Eu pensarei, se Cristo demorar mais um ano para vir, será para Ele, para almas. É claro que eu não negligenciarei minhas responsabilidades básicas da vida, minha família, meu trabalho, minha casa. Todas essas coisas deverão ser feitas, mas minha prioridade principal, se Deus me der 10 anos, bom será para Ele. O que eu terei feito para Ele? Então, a primeira aplicação é aguardando pelo dia de Cristo. Em segundo lugar, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, e a terceira aplicação, eu serei um grande estudioso, informado das doutrinas da palavra, sendo estável nessas coisas. Um típico sermão do apóstolo Pedro ou de outros apóstolos da igreja primitiva. Haverá mais para fazermos nessa epístola, mas as aplicações, desde o versículo 14 em diante até o final dessa epístola, que elas sejam usadas por Deus para abençoar e mover os nossos corações.